Espírito Santo, obrigado por mais um dia, obrigado pela vida, obrigado porque meu coração está batendo, obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá de poder subir à tua casa nesta manhã e te adorar, prestar o meu culto ao Senhor, agradeça a Deus, Pai, muito obrigado por cada pessoa que está aqui nesta manhã. Espírito Santo, seja bem-vindo, fale conosco, aumenta a nossa fé, edifica a nossa vida espiritual e fale conosco, Pai. Nós proibimos qualquer ação do diabo no nosso meio, qualquer espírito de dúvida, incredulidade, nós repreendemos e liberamos a ação do Espírito Santo sobre este culto. Que a glória do Deus de Israel se manifeste aqui. Que cada pessoa saia daqui levando uma bênção no seu coração e na sua vida. Em nome de Jesus. E aqueles que recebem, digam amém. Aleluia. Podeis assentar. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, irmãos, o versículo 3, Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Dou graças ao meu Deus cada vez que eu lembro de vocês, fazendo sempre com alegria orações por vós em todas as minhas súplicas. Dou graça a meu Deus cada vez que eu lembro de vocês, e fazendo oração nas minhas orações por vocês. Por quê? O versículo 5 diz: pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora. E o versículo 6, Paulo diz: e tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra, vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Amém? Meus amados irmãos, que alegria estar aqui com vocês nesta manhã. Já dei uma palavra no primeiro culto, revendo os irmãos, e é uma alegria estar aqui nesta manhã. Quem está feliz aí? No primeiro culto, uma senhora aqui, uma descendência de japonesa, bem baixinha assim, chegou perto de mim, eu me lembro muito bem dela. E ela diz: pastor, faz 47 anos que eu estou aqui, sou sua ovelha. 47 anos. Eu falei: que maravilha. Ela disse assim: pastor, nesses 47 anos, quantas coisas nós fizemos para Jesus. Eu falei: é verdade, irmã, nesses 47 anos, quanta coisa nós fizemos, quantas almas foram ganhas, quantos batismos, quantas pessoas nasceram de novo, quantas pessoas salvas, quantas pessoas que já estão morando no céu, porque um dia entrou por essas portas e aceitaram Jesus. Então, quantas bênçãos, quantas construções. Aqui a nossa sede, nós construímos aqui 2000, aliás, 1998, 99, 2000. Depois disso veio o nosso centro de convenção, veio o acampamento, veio o Esquadrão da Vida. Quantos feitos, quantas almas. O testemunho que nós ouvimos agora há pouco aqui, coisa linda, né, irmãos? O homem, me parece que, se não me falha a memória, 20 anos no alcoolismo, família destruída, agora salvo, abraçando assim os filhos, dizendo: eu trabalho com as crianças. Eu achei interessante isso, né? Eu trabalho com os kids, porque quando eu era criança, ninguém falou para mim, ninguém me levou para a igreja, agora eu quero ver as crianças encaminhadas. Isso me levou a descer lá embaixo agora há pouco e brincar com as crianças. Agora há pouco desci lá, brinquei com elas, né? E falei: olhando, grandão, né? Eu falei: pois é, vocês estão estudando a história de Zaqueu. Se Zaqueu fosse do tamanho do pastor Nelson, não precisava subir numa árvore, né? 1,96 de altura, olhava de cima assim, enxergava Jesus lá embaixo. Então, irmãos, nessa manhã, a minha palavra é uma palavra de gratidão. A mesma palavra que Paulo, quando escreveu essa carta. Você viu que na Bíblia, Paulo foi o escritor que mais escreveu cartas, né? Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, as cartas Hebreus, eu acredito que seja Paulo também que escreveu, e essa carta aqui aos irmãos de Filipos. Paulo esteve lá em Filipos e pregou lá, ganhou o carcereiro para Jesus, você lembra? Atos 16, chegou lá, foi preso lá devido à perseguição. E por volta da meia-noite, Paulo cantava hinos de louvores a Deus, oravam. Deus mandou um tremor de terra, abriu tudo. O carcereiro quis suicidar. Paulo falou, não faça isso, rapaz. Não faça isso. Todos nós estamos aqui, ninguém fugiu, não. Foi o poder de Deus que abriu esse cárcere. E o carcereiro, então, fez uma pergunta. Senhor, o que, que eu devo fazer para me salvar? E Paulo diz, creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família. Sua família vai ser salva também. O projeto de Deus não é só salvar uma pessoa, mas salvar toda a família. Vocês creem nisso, irmão? Levanta a mão e diga, minha família será salva. Diga, eu creio no Senhor Jesus e a minha família vai se converter. Aleluia. Então, naquela noite, o carcereiro se converteu, Paulo falou, vou na sua casa agora. Foi lá na casa, chegou lá, já falou de Jesus para a mulher do carcereiro, que certamente levou um susto, né? Ver o marido chegando com aqueles dois homens, estranho, lá dentro de casa. Mas a mulher fez lá uma janta para eles, e Paulo pregou, e a mulher se converteu, e os filhos também estavam ali ouvindo, e Paulo já resolveu batizar a família inteira. De madrugada, irmãos, fez o batismo. Tem gente que está na igreja 5 anos, 10 anos, não se batiza, não sei porquê, mas precisa se batizar. No final do ano está aí, vamos ter uma festa das águas, vamos batizar muita gente. Eu me lembro de um mês que nós batizamos, o total foi 1.160 pessoas. Dá glória a Deus aí, ó. Só na praça ali nós batizamos 800 pessoas. Depois, mais dois finais de semana, batizamos lá no acampamento um total de 1.160 pessoas. Então, irmãos, eu, como Paulo deu graças à igreja de Filipos, porque com a conversão do carcereiro, implantou uma igreja lá, e a igreja cresceu, e daí Paulo mandou cartas, né? Mandou cartas, e essa carta aqui, Paulo faz menção dizendo, eu dou graças ao meu Deus cada vez que eu lembro de vocês. Isso tem estado no meu coração. Eu, quando lembro de vocês, dessa igreja maravilhosa, eu dou graças a Deus. E Paulo diz, eu faço oração por vocês, eu tenho orado por você. Tenho orado todo dia, eu tenho lembrado de vocês. Deus abençoa a igreja, abençoa os irmãos, abençoa os pastores, abençoa os líderes. Aviva a tua igreja, não deixa o fogo apagar. E Paulo explica dizendo, olha, eu agradeço e oro por vocês por causa de uma coisa. Paulo diz assim, por vossa cooperação no Evangelho. Paulo diz, eu dou graças, eu oro por vocês, eu intercedo por vocês, eu sempre lembro de vocês, porque vocês me ajudaram. Desde o primeiro dia que eu cheguei em Filipos até agora, vocês têm sido bênção no meu ministério. E esse espírito de gratidão tem estado na minha vida durante esses anos que eu tenho servido ao Senhor. Nessa fase agora que eu passei assim, o cajado mais para o pastor Rodrigo e Sueli e a liderança, os pastores, e está indo uma maravilha, né? Está indo uma maravilha, eu tenho tirado tempo mais para viajar um pouco, pregar nas igrejas. Visito, viajo e prego, né? Chego lá, o pastor vem para cá, chegando lá tem que ir para a igreja, tem que pregar, tem que ministrar a palavra de Deus, né? E estou firme, estou animado, né? E não posso parar. Então eu tenho dito nos lugares que eu tenho passado que Ponta Grossa é a melhor igreja do Brasil. A melhor igreja, melhores ovelhas. Vem pastor de fora pregar no CCA. Quando eu passava a palavra, fala: pastor, você vai ter oportunidade de ministrar, de pregar a palavra para as melhores ovelhas do Brasil. Só que agora parei de falar do Brasil, irmãos. Parei de falar. Eu tenho andado em outros países e visto a situação da igreja, como está difícil, igrejas fechando, igrejas com pouca gente, pastores desanimados, a gente tentando animar. Agora mudei o discurso. Agora eu falo que a igreja de Ponta Grossa é a melhor igreja do mundo. Do mundo, não é do Brasil, é do mundo. Né? Volto das viagens dizendo, não tem igual a nossa ICPzinha, não. As ovelhas fiéis que apoiam os projetos, o pastor traz lá os projetos. Vamos comprar, quando compramos aqui, eu me lembro que nós não tínhamos dinheiro, uma situação difícil, difícil, né? A gente estava pagando o aluguel do cinema. Cinema, pensa bem o valor. Naquela época a gente pagava 5 mil só de aluguel lá. Era um sufoco. Chegava domingo, a gente falava: irmão, por favor, você que tem um dízimo atrasado aí. Amanhã tem tantos mil de compromisso. Temos que honrar o nome de Jesus. Né? E nós um dia, eu disse: Deus, até quando a gente vai pegar o dinheiro do justo, o dízimo, a oferta dos irmãos, e vai dar para o ímpio, um grande empresário, milionário, dono do cinema. Falei, até quando, Senhor? A gente vai ficar pagando aluguel, reclamando, lamentando. E um dia, um irmão passou aqui na frente e viu uma plaquinha, assim, tinha um muro velho, aqui cheio de mato, uma plaquinha, vende-se. E o irmão ligou para mim: pastor Nelson, achei o terreno para nós comprar. Eu pensei assim, se ele soubesse que nós não temos um tostão para comprar terreno, né? Falei, mas tá bom, vou aí ver. Deu o endereço, eu cheguei aqui, sozinho. Olhei o muro, a praquinha, pulei aquele muro. Pular muro não tem dificuldade, né? Pulei aquele muro, saltei do outro lado, caí no meio do mato para cá, cheio de picão. E eu me lembro que eu disse, vim aqui, olhei assim, o terreno meio caído. Falei, Jesus, olha, certinho, anfiteatro, né? Vai ser lindo. Lá em cima, galeria. Já visualizei, gerei no espírito. As coisas de Deus a gente tem que visualizar, tem que sonhar, gerar no espírito. Falei, embaixo assim, o pessoal, lá em cima, galeria. Aqui eu levanto, fica embaixo uma sala de oração. Quando eu estiver pregando, alguém vai estar orando lá embaixo por mim, para manter o fogo do avivamento. Foi do lado, eu construo umas salinhas, né, pequena, porque a igreja é pequena, e maravilha. Chamamos o dono do terreno, o empresário, o dono da construtora. Foi bom, se ele está vendendo, ele não vai vender fiado, não vai vender em suaves prestações, ele vai querer no dinheiro. Chamei ele, falei, não, quero no dinheiro. Me lembro que era 80 mil reais. Falei, nós não temos dinheiro e queremos comprar o terreno. E daí vai. Estava o Aldemar Andrade junto, e vai. Enfim, o homem decidiu aceitar uma proposta, parcelar em 17 vezes. A gente queria em 100 vezes, né? Depois 50 vezes, foi baixando, mas daí 17 vezes de 5 mil reais. Eu tinha um talão de cheque, naquele tempo se usava muito talão de cheque, com 20 folhas, já assinado pelo tesoureiro. Eu peguei na hora aquele talão de cheque, falei, então tá bom, fechamos aqui, 17 parcelas de 5 mil reais, isso aí. Então peguei 17 cheques, preenchi 5 mil e assinei, o tesoureiro já tinha assinado. Peguei 17 folhas de cheque e falei, tá aqui. Ele olhou assim e falou, mas pastor, não tem dinheiro nem para o primeiro cheque. Falei, nem para o primeiro cheque. O primeiro cheque é para daqui 30 dias. Vou ter que reunir os fiéis aqui, pedir para eles ofertar, e daqui 30 dias o senhor solta o primeiro cheque. É fiado mesmo. E o homem aceitou, irmãos. O homem aceitou. Mas eu virei para ele e falei, olha, o primeiro cheque para daqui 30 dias, Mas uma coisa eu prometo para o senhor como homem de Deus, nenhum cheque vai voltar sem fundo. E não voltou nenhum cheque sem fundo. Pagamos o nosso terreno. Glória a Deus. Daí eu estava com o terreno aqui, pagando aluguel lá do cinema, o negócio apertou. Eu tive que entregar o cinema e alugar um barracão feio, horroroso, terrível ali, que era baratinho aquele barracão. Pintamos lá, botamos uns panos por cima, as estacas no meio para não desabar aquele barracão. Falei, irmão, tenha paciência, é temporário. E a gente estava com o terreno, mas não tinha dinheiro para comprar o pré-moldado. Isso aqui é um pré-moldado. E a igreja tinha um carro, me lembro que era um da Chevrolet, um Golzinho, um Gol, seminovo o carro. E eu não sabia que o tesoureiro tinha feito seguro daquele carro. Daí o pastor do jovem, mais alguns pastores, o pastor Ariomar estava junto, entraram naquele carro e foram para o lado de Ivaí aí para visitar os irmãos lá em Lustosa. E daí, numa estrada de chão, numa curva lá, deram de frente com um caminhão. Os moços foram para o hospital. E o carro deu perca total do Golzinho da igreja. Sei que daí, 15 dias depois, o nosso tesoureiro me procurou. Falou, pastor Nelson, o seguro pagou R$18.000 no carro. Deu perca total, não tem conserto. Daí eu tinha olhado o preço do pré-moldado, era R$21.000, me lembro até hoje. Daí o Golzinho deu R$18.000, o pastor da rede jovem, pastor Nelson, seguro pagou? Agora nós vamos comprar outro carro, né? Falei, ó, isso aqui, banana para vocês. Vocês vão, se quiser visitar, vocês vão visitar a pé agora. Esses R$18.000 nós vamos comprar o pré-moldado. Já liguei para a empresa, falei, olha, R$18.000 de entrada é R$21.000, parcela o resto em suaves prestações. Sei que uns 2 meses depois estava coberto o negócio aqui, o pré-moldado aqui, já fiz um piso bruto aqui, sem parede, sem nada, fiz o piso e botei a igreja aqui dentro e me dizendo, irmão, vocês querem ter igreja, querem ter paredes, ajude a construir, fazia mutirão sábado, domingo, feriado, e eu era o primeiro para fazer buraco aqui, e vamos lá, irmãos, e levantamos e construímos, e estamos aqui para a glória de Jesus. Digam glória a Deus. Jesus tem sido bom, a misericórdia de Deus tem sido grande para conosco. Então, eu estou aqui nesta manhã como Paulo, dizendo, eu dou graças a Deus pela vida de vocês, pelo amor, pelo apoio que vocês têm dado. E Paulo estava dizendo, eu oro por vocês, para que aquele que começou a boa obra na vida de vocês, vai aperfeiçoando, que vocês continuem crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, sou grato primeiramente ao meu Deus que me salvou, ao Senhor Jesus que morreu na cruz e trouxe vida e vida com abundância. Sou grato ao Espírito Santo que continua movendo dentro da igreja, salvando, trazendo pessoas ao arrependimento. Sou grato a Deus pela igreja que segue caminhando no meio de lutas, provas. Essa igreja prossegue caminhando, irmãos. Hoje nós estamos com 1.156 células. Vou repetir, nós estamos com 1.156 células. 6.500 pessoas reunindo nas casas. Ponta Grossa tem célula em todos os bairros. E nós queremos levantar mais líderes para promover o crescimento do reino de Deus. Os encontros com Deus, nós estamos passando uma média de 3 mil pessoas por ano, irmão. Esse ano vai passar de 3 mil. Tem uns 300 homens hoje, agora, nesse exato momento, lá no acampamento, nesse horário, estão lá orando para Jesus batizar com o Espírito Santo, com fogo. E os homens vão voltar hoje à noite ali no CCA, pulando, saltando, dando glória a Deus, porque Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus em breve vai voltar. Nossa escola de líderes continua formando discípulos, cumprindo a determinação de Mateus 28. Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. Façam discípulos. E nós estamos fazendo discípulo a cada dia que passa. Temos um time de voluntários. É extraordinário, irmãos. Sueli fez um levantamento. Nós temos hoje cerca de 1.800 pessoas que trabalham como voluntários na igreja. Essas meninas do louvor, pessoal do louvor, as bandas. Nós temos, acho que, 11 bandas na igreja, irmão. Esses dias visitei uma igreja que não tem uma banda, não tem um músico. Pastor solta uma gravaçãozinha lá no CD, coitado, o pastor está lá gemendo, sofrendo lá. Eu falei: Deus, obrigado, porque Ponta Grossa tem banda de sobra. Não de sobra, mas são 11 bandas. Diga glória a Deus, você faz parte dessa história. Então é um time, é uma multidão de pessoas servindo a Deus, trabalhando. Pessoal do apoio, pessoal da intercessão, pessoal da recepção. Temos gente trabalhando, regaçando as mangas e servindo a Deus. Por isso que Paulo escreve dizendo: irmão, eu sou grato a Deus pela vida de vocês, pelo apoio que vocês têm dado. Os projetos da igreja, quando compramos esse terreno, todo mundo foi ali. Compramos o CCA, mesma coisa. Vamos construir lá o acampamento. Nós não tínhamos dinheiro, Deus nos deu aquele terreno. Eu, construindo aqui, falei: não podemos, temos que ter um local para fazer encontro. Eu me lembro que eu preguei aqui sobre os 300 de Gideão. Falei: irmãos, eu preciso de 300 pessoas, que cada um dê R$30 por mês. Dentro de 100 dias, irmãos, fizemos o primeiro encontro com Deus na nossa chácara. Esses dias, essa semana, eu conversava com um pastor de Campo Grande, que comprou uma área lá grande também. Falei: pastor Elias, nós aqui com 100 dias construímos uma estrutura lá para 50 pessoas dormir e reunir. Já com 100 dias, 3 meses, nós fizemos o primeiro encontro com Deus. Ele ficou assustado. Falei: vou ensinar você como é que faz. Você prega sobre os 300 de Gideão, levanta 300 pessoas, cada um dê R$100, R$200, e você dentro de 100 dias já vai fazer o primeiro encontro, né? Já tem o terreno, agora é moleza daqui para frente. E alguém lá em Portugal mandou uma mensagem para mim, falou: apóstolo Nelson, é igual o senhor falou, construção o senhor começa e daí Jesus manda recursos. Falei: esse é o segredo, uma vez viajei para Porto Murtim, nós abrimos um trabalho lá, e a igreja ganhou um terreno lá no centro da cidade. Eu fui lá, o pastor falou: ah, vi o terreno. Fui lá, olhei o terreno, falei: que maravilha. O ano que vem, voltei lá, o pastor me levou lá, veja o terreno. Segundo ano. No outro ano, voltei lá, ele falou: vai lá ver o terreno. Falei: pastor, desse jeito, daqui do ano que vem, eu vou voltar aqui, você vai me mostrar o terreno vazio, sem nenhum buraco aqui. Se você não tomar uma decisão, iniciar, daqui o ano que vem você vai mostrar só o terreno. Ah, mas não tem dinheiro. Eu falei: não tem dinheiro? Faz um mutirão aqui. Gente, você tem, não tem? Convoca os irmãos aqui, vem, faz as valetas, faz os buracos, né? Faz os buracos e ora a Deus. Ora a Deus. Irmão, no ano seguinte eu voltei lá, já estava em fase de cobertura o templo. É assim que funciona. A gente vai pela fé. Me lembro que eu construí uma igreja e eu fui lá e comprei o terreno, dificuldade, mandei lá os pedreiros lá e fazer os buracos. E quando fizemos os buracos, o pedreiro, o mestre de obra, falou: pastor Nelson, tem que comprar tijolo, tem que comprar areia, pedra, cimento, ferro. Falei: ih, rapaz, não tem dinheiro nem para pagar as prestações, está apertado o negócio. Eu fui orar, fizemos uma vigília, e lá para meia-noite, uma hora, Uma profeta levantou e o Senhor disse assim: meu servo, não se preocupe com a minha obra. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu suprirei todas as necessidades da minha obra. Que eu estava orando, dizendo: Senhor, nós compramos o terreno, mas fizemos buraco lá e não tem dinheiro nem para encher os primeiros buracos. Não tem dinheiro para comprar pedra, areia, cimento, não tem. Então, reclamando para Deus, Deus levanta um profeta e: meu servo, não se preocupe, que eu sou dono da obra e suprirei todas as necessidades em glória. Lá para as 3 horas da manhã, terminei a vigília, fui para casa, chamei a Olívia e falei: Olívia, Deus falou que vai mandar recurso, vai suprir todas as necessidades em glória, mas eu não sei de onde vai aparecer dinheiro, porque o povo não tem dinheiro. Mas Deus falou. Deus falou. Irmãos, naquele domingo, no outro dia, que é domingo, 12:00, telefone tocou na casa do tesoureiro. E alguém de Londrina que não me conhecia. O homem falou assim: quero ir em Ponta Grossa visitar a igreja aí. Porque eu tinha um irmão que morava aí, e o irmão morreu, e se ele tivesse vivo, ele estava ajudando o pastor Nelson aí. Estava ajudando a igreja. Como ele morreu, então eu quero ir, eu quero mandar uma oferta. Irmãos, segunda-feira caiu na conta da igreja uma oferta, não vou dizer maior, porque espiritualmente ele não pode avaliar o valor de oferta, mas financeiramente, monetariamente falando, foi a maior oferta que nós recebemos. Ele depositou na conta da igreja uma oferta e mandou um recado para mim, o recado foi esse: diga para o pastor Nelson comprar todo o material da construção, porque a inflação naquele tempo dava 50% ao mês, a inflação vai comer esse dinheiro, então fala para ele comprar tudo. Eu fui lá no depósito de cimento, comprei lá mais de 200 sacos de cimento, paguei, falei: vai tirando devagar, comprei todo o tijolo, toda a ferragem. Irmão, nós compramos todo o material daquela construção. No sábado nós não tínhamos dinheiro e Deus falou: sou dono da obra e suprirei minhas necessidades em glória. E na segunda-feira tínhamos o dinheiro. Dê para Jesus uma linda salva de palmas. Aleluia. Então, nosso desafio hoje, irmãos, depois de ter ganhado milhares de pessoas para Jesus, continuarmos caminhando, primeira coisa que nós precisamos fazer é manter o avivamento, manter o fogo aceso do avivamento. Não podemos deixar o fogo apagar. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo. Nós não podemos fugir dessa realidade. Somos uma igreja de avivamento. As pessoas perguntam: mas como que é o nome da igreja? Eu falo: irmão, o nome, a gente tem um nome de presbiteriano lá, porque eu me converti na presbiteriana. Mas de presbiteriano não tem muita coisa, não. Nosso negócio é avivamento, é fogo do Espírito Santo. É ver a glória de Deus se manifestar. Segunda coisa, nós teremos que estar fazendo aquelas declarações proféticas que eu já ensinei vocês. Quando acordar, dizer: bom dia, Espírito Santo. Segunda coisa, terei vitória no dia de hoje pelo sangue de Jesus. Levanta a mão e diga: terei vitória no dia de hoje pelo sangue de Jesus. Diga: nessa semana eu terei vitória pelo sangue de Jesus. Terceiro desafio, você precisa falar de Jesus todos os dias. Para pelo menos uma pessoa. Já pensou, irmão? Nós somos hoje milhares de pessoas. Só em células, quase 6.500 pessoas. Nós temos aproximadamente umas 8 mil pessoas que frequentam a igreja. Então, se cada pessoa falar de Jesus para uma pessoa, ao encontrar a pessoa, não diga: Deus te abençoe, diga: que Jesus te abençoe. Ele te ama, Ele quer perdoar os seus pecados, quer transformar a sua vida. Irmão, nós vamos causar uma revolução no reino espiritual, no reino de Satanás. O diabo vai ficar furioso contra essa igreja, como tem estado furioso, mas estamos caminhando vitoriosos pelo sangue de Jesus. Quarta coisa, que desafio nosso, é esperar a volta de Jesus para hoje. Projetar nossa vida como se Jesus fosse voltar daqui a 30 anos, 40 anos, continue trabalhando, produzindo, promovendo o crescimento da nossa cidade e da nossa igreja. Mas espere Jesus para hoje, Ele pode voltar, pode chamar você hoje. Então esteja preparado. Fazer a oração de Jabes também. A oração de Jabes está lá em 1 Crônicas 4, 9 e 10. Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos, porque ele orou. A Bíblia diz que ele foi ilustre entre os seus irmãos, porque orou. A oração é a chave da vitória. Eu vou lá no Esquadrão da Vida, reúno aquela moçada lá e falo o seguinte: se você ficar 9 meses aqui, aprender a orar, você aprendeu, descobriu a chave de uma vida vitoriosa. Se você ficar 9 meses aqui e não aprender a orar, não aprender a ler a Bíblia, nós perdemos o nosso tempo com vocês. Perdemos o nosso tempo. E isso é para nós também. Você tem que aprender o poder da oração, o poder da intercessão, ler a palavra todos os dias, fazer a oração. Qual a oração de Jabes? 4 coisas. Primeiro, Deus me abençoe muito no dia de hoje. Segunda coisa, amplie o meu território, me prospere. Diga: Deus, eu quero ser o maior dizimista dessa igreja aqui. O Senhor vai me dar dinheiro. Eu quero investir e promover o reino de Deus. Olha, já pagamos a 14ª prestação do terreno lá perto do CCA. Só falta 4. Falta outubro, novembro, dezembro, janeiro. Era 18 parcelas. Já passaram 1 ano e pouco, 14 meses já passou. Daqui uns dias termina. E eu falei que o pastor Rodrigo vai virar cambalhota. Eu não vou virar cambalhota mais, não. Quando comprei aqui, eu falei: irmão, quando pagar a última prestação, eu vou virar cambalhota de alegria, pular e saltar, fazer o que Davi fez. Achei que o povo tinha esquecido, não teve jeito. Quando eu falei: irmãos, pagamos a última prestação, todo mundo, a moçada, cambalhota, cambalhota. Falei: eita. Daí eu falei: o Zildemar vem cá, que foi do exército, o Marcos, que lutava karatê, essas coisas, vem virar cambalhota aqui. E eu deitei num tapete, dei uma roladinha, falei: minha cambalhota é essa e fique feliz. Digam graças a Deus. Irmãos, para nós continuarmos rompendo, até Jesus voltar, nós precisamos de pessoas motivadas. Você está animado ou não? Motivado. Segundo, nós precisamos ter uma visão clara. Ganhar, consolidar, discipular, enviar. Somos uma igreja em célula. Amamos ganhar almas, promover o reino de Deus, fazer reuniões nas casas. Irmãos, está pipocando célula para todos os lados. Não é célula pequena, irmão. Tem um irmão... O Márcio chegou para mim e falou: pastor, o senhor vai visitar minha célula? Eu falei: será que tem umas 5 pessoas nessa célula? Ele falou: pastor, eu estou fazendo na minha empresa a reunião, porque tem 40 homens, né? 40 homens. Eu falei: Márcio, não é célula, isso aí é uma igrejinha, né? Uma igreja, tem pregado igreja aí que não tem 50 membros. Treinamento contínuo. Pessoas motivadas, diga comigo: pessoas motivadas, visão clara, treinamento contínuo. Tem 3 tipos de pessoas no nosso meio. Tem aquelas pessoas que são motivadas, eu sou um deles, estou aqui pulando, saltando, motivado. Tem os frios na fé, que é difícil. E a Bíblia fala em Apocalipse 2, de um grupo de pessoas que são mortos. Tem nome que vive, mas está morto. Aqui nesta manhã tem os motivados, os animados. Eu quero que você fique em pé e diga: eu estou animado. E se você está precisando de uma oração, corra aqui na frente que eu quero encerrar o culto orando por você. Quem precisa de oração, vem para frente. Pastor, eu quero terminar este culto recebendo uma oração aqui na frente. Nós vamos cantar uma música que eu estou cantando nos cultos aí. Nós estamos no mês de setembro é o mês da vida. combatendo a questão do suicídio. Muita gente morrendo, criança morrendo, adolescente tirando a vida, por causa de celular. Pai toma o celular e vai lá e tira a vida. Muita gente tem vindo do nosso meio com depressão, angústia, estresse, querendo morrer. Mas quem está aqui nesta manhã tem Jesus, e quem tem Jesus tem vida. Cadê o amém, irmão? Dá-me maior para o pastor Nelson aqui. Nós vamos cantar uma música que diz, diga comigo, Jesus é vida. Diga, eu vou morar lá no céu, porque a vida é Jesus. A música diz assim, a vida é Jesus. A vida é Jesus. Eu vou morar lá no céu, porque a vida é Jesus. Outra vez, vamos lá. A vida é Jesus. Todo mundo.
A vida é Jesus.